Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim de finalização do mercado lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia com finalização positiva para os preços da soja, mas foram altas em torno de 2 e 3 pontos nos principais vencimentos. Uma sinalização que é importante aí. Quem vai explicar por que essa sinalização de encerramento positivo é importante é o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Está aqui com a gente já o Ginaldo. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado. Eu falei que, apesar de ser uma alta tímida, Ginaldo, foi uma sinalização positiva do mercado aí. Explica para a gente por que. Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas, ouvintes, amigos da Labor. Alex, nós tivemos. Deixa eu voltar um pouco no tempo ontem, porque ontem nós tivemos aí um grande salto do mercado, rompendo uma linha móvel de 50 dias a 11,96 e meio. E depois, em seguida, os 12 dólares, que era naturalmente para o contrato maio, um número, vamos dizer, psicologicamente importantíssimo. O mercado rompeu e fechou. Muito bem, na abertura à noite, o mercado já abriu bem mais forte, com problemas de chuvas na Argentina, tempestades, mas também de olho naquilo que aconteceu ontem, que foi. Os números divulgados pelo Banco Central Americano, o Fed, onde eles mantiveram ou manteram, vamos dizer, as taxas de juros, aquilo que nós já vínhamos falando, inclusive em relatórios nossos anteriores, que o Fed não iria alterar porque a economia estava bem ativa e a inflação estava acima da expectativa e eles não deveriam mexer, como de fato aconteceu. Ou seja, por unanimidade, ontem eles votaram para manter as taxas. Então, só possivelmente lá para junho, julho, que eles vão pretender mexer. Houve unanimidade. Aqui no Banco Central aconteceu também uma coisa: baixaram as taxas de juros, o spread está elevado, inflação em torno de 5, menos de 5, e taxas de juros na faixa de 11, então ainda está elevada. Mas muito bem, isto deu fôlego ao mercado como um todo, porque o mercado financeiro ontem não sofreu, os números ajudaram, e ajudaram também as commodities, rompendo os níveis e expectativas, e o mercado fechou em alta. O que é que aconteceu? O mercado abriu à noite com toda aquela euforia, já tinha tido um fechamento excelente, e abriu e puxou e botou 16 centavos de alta. De manhã cedo, o que é que aconteceu? O mercado devolveu tudo. Foi tal, 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 devolveu. Por quê? Começaram a olhar a questão de oferta e demanda. O adido comercial da China, do USA lá na China, começou a falar de importações para o país de apenas 103, que eu acho que é um bom número, porque na realidade a China tinha dito que não passaria de 101, o USDA que colocou 105. Então o mercado ficou numa volatilidade muito grande, Alex. Hoje, meus amigos, foi de manhã, a manhã inteira, farelo subindo, farelo descendo, uma hora o óleo de palma faltando, as bolsas lá fora fechando, e enfim. Nós tivemos um dia bastante volátil, um dia de muita tensão, ou saíram bons negócios, o produtor americano aproveitou as altas e vendeu, o produtor brasileiro também aproveitou e vendeu, está fazendo o trabalho direitinho, bonito. Então, o que é que está acontecendo? O mercado fechou o segundo dia consecutivo acima dos 12 dólares. E o mais importante, hoje foram 2, 3 centavos acima de ontem. Isso é importante porque é um fechamento acima de 12 e acima do fechamento de ontem. Então, nós tivemos aí o mercado volátil, permitindo que os produtores de ambos os países possam realizar naturalmente vendas e, com isso, melhorar sua posição nesse mercado que ainda tem muita coisa para nos oferecer pelo futuro, pela frente. É isso aí, Alex. Minha primeira intervenção na sua pergunta.
Muito bom, Ginaldo. Agora, O fato dele ter rompido os 12 dólares por bushel, ter sustentado, como você bem colocou aí, pela segunda sessão consecutiva, se sustentado acima dos 12 dólares por bushel, é um bom indicativo? Podemos ver uma continuidade desse movimento de alta, devagar e sempre? O que que a gente pode esperar, Ginaldo?
Muito bem, os fundos continuam extremamente vendidos. E hoje, na realidade, quando os produtores começaram a vender soja, os fundos estavam absorvendo naturalmente. Mas os fundos não. Mas as vendas de produtores não foram suficientes para fechar e casar com o total de compras dos fundos. Então, os fundos tiveram que ir para o mercado e comprar um pouco mais. Por isso que o mercado fechou em alta. É um bom sinal? É. Eu diria, Alex, que amanhã é talvez um dia chave, é sexta-feira, último dia da semana. O mercado pode ter, naturalmente, tomada de lucro, pode, mas o mercado também pode botar mais 15, 20 centavos para cima, porque agora, com esse nível de fechamento, tecnicamente, o mercado colocou novos objetivos. 12,30 agora é o objetivo de julho. Então, se o mercado romper 12,26, como fez ontem à noite, esses 12,26, que está muito próximo dos 12,30, seria o número, vamos dizer, que nós colocamos como objetivo. E nós temos que ficar de olho que no dia 28 nós temos um relatório muito importante, meus amigos, que é o relatório, primeiro, é o relatório de estoques trimestrais. Segundo, o USA vai anunciar a questão da área. Tem muita gente falando de modificações, tem muita gente falando de mudanças. Eu, particularmente, não acredito que o USA vá mudar a área, vá mudar aquilo que ele já declarou no fórum lá no começo de fevereiro. Então, nós temos aí um relatório muito importante aí no dia 28, que é a semana que vem, coincidentemente com a semana da Páscoa, ou seja, quinta-feira da próxima semana. Então, vamos ficar de olho, essas oportunidades devem ser aproveitadas, o produtor brasileiro deve aproveitar. O dólar fez aí, vamos dizer, a lição de casa, testando ali os 5, chegou a romper, chegou a trabalhar acima de 5, hoje está aí nessa faixa de 4,97, mas lá fora o dólar está muito firme, rompeu, aquela cesta de moedas está acima de 104. Então nós temos algumas coisas boas que podem acontecer nos próximos dias, mas é bom aproveitar essas coisas boas e ir vendendo, e ir saindo de posições, porque nós não sabemos como vai ser o comportamento do clima. Previsões nós temos, mas não sabemos como vai ser o comportamento do clima. Nós vimos aqui esse ano o que que aconteceu. O clima foi totalmente atípico do El Niño. Nós temos chuvas demais no sul e seca no nordeste. Aconteceu que lá choveu muito mais do que no sul, em determinados momentos. Então, não sabemos o que vai acontecer. Então, eu diria: aproveitem, façam boas vendas e o mercado, se fechar amanhã numa alta considerável, é um bom sinal. Aí o mercado vai trabalhar buscando e visando os 12,50 como meta.
Muito bem. Ô, Ginaldo, e essa situação da Argentina, hein? A gente está vendo aí imagens bastante impactantes de áreas alagadas, enfim. Será que isso pode trazer alguma consequência para a produção deles lá e isso de alguma forma pode voltar a afetar o mercado?
Nós temos aí, Alex e meus amigos, aí a semana que vem é uma massa polar. Essa massa polar pode resultar em geadas precoces. E isso não seria muito bom. Você sabe que geadas, ela tem um efeito limitado, porque as geadas, causam danos profundos aonde ela cai, aonde acontece, mas ela não tem grande extensão. Mas ela traz um estrago muito grande em bolsa. O pessoal tem um impacto, tem um medo de bolsa, parece mais como associado ao pessoal do café. Quando falou em geada, o pessoal do café sai correndo cobrir posições. Então, essas posições da Argentina podem ajudar E se isso acontecer, geadas precoces, o mercado vai reagir e vai naturalmente colocar um preço em cima disso aí. É isso que eu posso te dizer, Alex.
Tá, então
Pode
não é.
resultar essa massa polar em cima de geadas, e seriam as geadas precoces, onde o produtor argentino vai tá começando a colher a semana que vem. Então, tem muita coisa pronta, tem milho aí na fase final, que pode sofrer muito, soja enchendo vagem ainda. Então, tudo isso aí pode repercutir.
Mais do que o excesso de água, então a preocupação se volta para a queda das temperaturas, Ginaldo.
Exatamente, Alex. É o que pode acontecer. E essas temperaturas congeadas, eu não gosto muito de quando se fala em geadas. Eu sei que as geadas, o dano é pequeno, é forte e grande onde ela cai, mas a extensão é pequena, mas ela causa estragos na bolsa. Então, nem sempre ela repercute a realidade. Então, isso a gente tem que ficar de olho e aproveitar se acontecer para vender, porque o mercado então puxaria e iria buscar os 12,50.
Muito bem. Ginaldo, e por aqui, hein? Você falou dos produtores americanos aproveitando as oportunidades, que o produtor brasileiro está fazendo também a lição de casa e está aproveitando os momentos aí de alta para ir trabalhando aos pouquinhos, mas e o preço? Já está valendo a pena? Já está melhorando, Ginaldo?
Bom, Alex, primeiro vamos levar em consideração que saiu muita coisa para exportação durante essa semana. Os prêmios subiram, prêmios aí negociados a 40, 45, deram uma boa melhorada. O produtor aproveitou Chicago acima de 12 e fixou já essa soja que ele vendeu na faixa de 40. Então, o produtor está fazendo a conta o seguinte, que isso dá um preço na faixa de 127, 127,50 no físico para pagamento em abril. E no físico, realmente, também se constatou isso. 127,50, 128, que é acima dos preços da semana passada. E muito acima, evidentemente, do que estava um mês atrás. Você tinha prêmio lá com 70, 80 negativo, Chicago lá 11,70, 11,60, e tudo isso aí repercutiu. Então, o produtor brasileiro também está aproveitando, está vendendo. Eu acho certo e digo para você. Na minha opinião, ele deve vender. Claro que tem que ficar de olho para maio, quando você pensar em termos de clima, porque nós não sabemos o que vai acontecer com o clima nos Estados Unidos. Nós vimos aqui esse ano, foi totalmente inverso, atípico. Quebrou soja onde não deveria quebrar, e soja com a excelente produção onde não deveria ser. Então, nós temos que levar isso tudo em consideração. O Brasil vendeu e vai, na minha opinião, vender mais, porque tem contas que vão vencer, tem uma série de coisas que tem que acontecer. O produtor brasileiro está esperando naturalmente essa questão dos empréstimos. O que é que o governo vai fazer? Que, na minha opinião, não entendo o que está na cabeça deles. Mas, na minha opinião, não vai sair nada coisa tão boa. Isso é meu ponto de vista. Então, o produtor brasileiro está fazendo o dever de casa, vendendo e se capitalizando, ou pelo menos pagando as contas. É isso, e isso é uma boa ideia.
Deixa eu só entender essa combinação de fatores, Ginaldo. A soja aos pouquinhos se consolidando aí acima dos 12. Você falou dos prêmios que na semana passada estavam negativos em menos 70, é isso?
Isso, a semana retrasada, nós
Retrasada.
fizemos soja aí nessa faixa 65, 70 e agora está 40. Então melhorou porque também os prêmios para maio também melhoraram. E quando você olha os meses subsequentes, o prêmio está melhor. Então, à medida que o produtor brasileiro, o mercado sente que o produtor brasileiro não está mais vendendo, está indo da mão para a boca, os prêmios vão subindo. Daqui a pouco você pode ver prêmio positivo lá em junho e julho.
Muito bem. Então, temos aí oportunidades aparecendo e o próximo detalhe, a próxima preocupação é agora o relatório, do final do mês, certo?
Relatório do final do mês é um dos relatórios mais importantes, porque o USDA, não, apesar de tudo, ele pode mudar e a tendência daquilo que ele anunciou, que são números que ele anunciou, e ele agora foi pesquisar junto ao produtor. Se o produtor disse outra coisa daquilo que ele pensou, ele pode anunciar uma mudança. Então, nós temos que ver se realmente vai ter mudança ou não. Eu acho que não vai ter mudança. Mas é um relatório importante, por quê? Porque será anunciado os estoques trimestrais. Lembre-se que esses estoques são estoques que vão nos fornecer a realidade daquilo que existe nos Estados Unidos. Esses estoques de março têm uma coisa muito importante. Ele fala e mostra a realidade daquilo que está na mão do produtor, daquilo que está na mão da indústria e daquilo que tem ainda para comercializar. Então, é muito importante esse relatório do dia 28. Poderá mudar uma série de coisas. Poderá trazer grandes estoques, que eu não acredito, tá? Mas não vai trazer também redução de estoques significativos. Isso eu também não acredito. Então, nós temos que ficar de olho. Esse relatório do dia 28 será muito importante.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar respondendo aí as nossas dúvidas e, enfim, trazendo cenários importantes aí para a tomada de decisão do produtor. Volte sempre, Ginaldo.
Ok, Alex, um abraço, Notícias Agrícolas, a vocês, ouvintes, amigos, meu cordial abraço. E a semana que vem é a semana da Páscoa, dia, semana do Coelhinho. Aproveite tranquilamente com a família. Um
É
grande
isso aí.
abraço.
Obrigado, Ginaldo. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Um mercado que está encerrando aí com leves altas, mas o ponto positivo é que já é a segunda sessão consecutiva que o mercado tem essas altas, se mantendo, portanto, acima dos 12 dólares por bushel. De acordo com o Ginaldo, isso é um sinal positivo aí para os preços e quem sabe o mercado pode até buscar os próximos níveis aí dos 12,30 até 12,50. Óbvio que a gente tem pela frente alguns anúncios importantes, como por exemplo o tamanho dos estoques lá nos Estados Unidos, que seriam os estoques trimestrais, e também a área a ser plantada na próxima safra por lá, confirmação já a partir de dados levantados junto aos produtores rurais, e isso pode de alguma forma trazer mudanças para o cenário, mas até lá é importante que o produtor vá entendendo aí as oportunidades e participando como tem feito nos últimos dias, segundo contou aqui para a gente o Ginaldo de Souza. Essa participação tem a ver com uma alta em Chicago, combinada com uma melhora dos prêmios aqui no Brasil em relação a uma, 2 semanas atrás. Isso tem trazido preços novos para a soja no mercado interno. Vamos ver como encerrar as cotações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Soja para maio, 12 dólares e 12 centos por bushel, alta de 2,5 pontos. Julho, 12,25, alta de 2,5 também. Agosto, 12 dólares e 23 centos por bushel, 3,5 de elevação. Setembro, 12 dólares e 6 centos por bushel, 3,5 de alta. Vamos ver o milho. Para maio, 4 dólares e 40 centos por bushel, também encerrou com leves altas. 1,75 de elevação. Julho, 4,54, 1,75 de alta também, a mesma alta para setembro, que fechou a 4,63. Dezembro, 4 dólares e 76 centos por bushel, elevação de 2 pontos. Vamos olhar o trigo. Também com essas leves altas sendo registradas, maio 5,46, 1,75 de alta, mesma valorização para julho, que fechou a 5 dólares e 62 centos por bushel, setembro 5 dólares e 77 centos por bushel, 2 de alta, dezembro 5,99, também com 2 de alta. Muito bem, são os números já de fechamento do mercado desta quinta-feira, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.